I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com esse super sucesso de Bobby Caldwell, What You Won't Do For Love. Se você curte inglês e música, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se apresenta para mim aí nos comentários. Se você está retornando, é claro, não esquece de assinar a lista de presença também nos comentários. Eu aproveito para me apresentar. Eu sou Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena. Sou professora de inglês, professora de música, musicista profissional, pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação, com especialização em tecnologia educativa. Então, se você gosta de aprender inglês através de músicas pela internet, você está no lugar certo. Já são mais de 300 aulas completas, muito bem pensadas e preparadas para trazer para você as melhores aulas de inglês com música da internet. Para a aula de hoje, então, esse super sucesso de 1978, música boa de ouvir, boa de cantar, boa de dançar, com Bobby Caldwell, What You Won't Do For Love. E essa aula se divide em três partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução, para você entender o que diz a canção. Na parte 2, a gente se aprofunda em algumas estruturas do inglês que você aprende aqui na música e leva para o seu dia a dia. E na parte 3, o passo a passo da pronúncia, para você arrasar no karaokê, mas também para melhorar seu speaking e seu listening de maneira geral. Ou seja, uma aula completíssima que já vale o seu like aí. E se ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para se inscrever. Afinal, você não vai querer perder nada. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. I guess you wonder where I've been. Eu acho que você se pergunta onde estive, ou por onde andei, por onde tenho andado. I searched to find a love within. Eu procurei para encontrar um amor dentro, essa ideia de dentro de mim. I came back to let you know. Eu voltei para te contar. E esse let you know, let someone know, pode ser contar, informar, avisar. Se a gente traduz ao pé da letra, let know é deixar saber, tá? Então você vai escolher a tradução que melhor se encaixar de acordo com o contexto, alright? E aqui então ele voltou para contar o quê? Got a thing for you and I can't let go. Então, eu tenho uma coisa por você, né, que dá essa ideia de uma queda por você, um sentimento por você, e não consigo deixar pra lá. I can't let go. Deixar isso pra lá, esquecer, fingir que não existe. My friends wonder what is wrong with me. Olha, de novo o verbo to wonder aqui, se perguntar. Então, olha, já aproveita para botar essa palavra aí no seu vocabulário. Meus amigos se perguntam o que há de errado comigo. Ao pé da letra aqui seria o que está errado comigo, mas em português é mais comum dizermos o que há de errado comigo ou o que tem de errado comigo. Well, I'm in a daze from your love, you see. Bem, eu estou atordoado pelo seu amor. Você entende, né? Esse see é tipo, você entende? Aí ele repete aqueles dois versos. I came back to let you know. Eu voltei para te contar. Got a thing for you and I can't let go. Tenho uma coisa, uma queda por você e não consigo deixar para lá. Some people go around the world for love. Algumas pessoas rodam o mundo por amor. But they may never find what they dream of. Mas elas podem nunca encontrar o que sonham. What you won't do. O que você não faz. E aqui a gente tem uma frase muito interessante porque ao pé da letra, what you won't do seria o que você não vai fazer, o que você não fará. Mas a gente acaba traduzindo no presente, tem muito a ver com aquela pergunta da música que ficou famosa aí na voz da Marisa Monte, o que é que a gente não faz por amor. É what you won't do for love. Então essa ideia, o que é que a gente não faz, o que é que a gente não está disposto a fazer. Essa é a ideia aqui dessa frase. Principalmente porque a gente tem esse won't, will not, e will em inglês, para além de representar futuro, também dá essa ideia da disposição para fazer alguma coisa, estar disposto a fazer aquilo. Então, quando você diz what you won't do for love, que ele vai botar mais à frente, né? Do for love, seria o que é que você não está disposto a fazer por amor? Alright? O que é que a gente não faz por amor? Então, o que você não faz? Do for love. Faz por amor. You've tried everything. Você já tentou de tudo. But you don't give up. Mas você não desiste. Na segunda vez que repeti esse trecho, ao invés de ser but you don't give up, mas você não desiste, ele diz but you won't give up. Que vai ser a mesma tradução, mas você não desiste naquela ideia de você não vai desistir, você vai continuar tentando, tá? Você não tem nenhuma intenção de desistir. In my world, only you, no meu mundo, só você, make me do for love what I would not do. Me faz fazer por amor o que eu não faria. Aí ele vai voltar lá naquele trecho do My friends wonder what is wrong with me. Meus amigos se perguntam o que há de errado comigo. Depois temos dois versos inéditos que ele diz: And though I only want the best, it's true. E embora eu só queira o melhor, é verdade. I can't believe the things I do for you. Eu não posso acreditar nas coisas que eu faço por você. E aí ele volta a repetir a partir de What you won't do, do for love. O que você não faz, faz por amor. E nessa pegada aí de o que é que a gente não faz por amor, se você tem uma boa história de amor para contar, os comentários estão abertos para receber a sua história. Eu vou adorar ficar sabendo. Ah, não esquece que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer seu cadastro. O link está aí na descrição dessa aula. É gratuito e você acessa não só o PDF dessa aula, mas de todas as mais de 300 aulas da série Aprenda Inglês com Música. Inclusive, é claro que, embora esse projeto chegue até você gratuitamente há mais de 10 anos, do lado de cá a gente tem muito trabalho, custos associados. Então, se você quiser colaborar, você pode fazer um Pix de qualquer valor para a chave Pix tipo e-mail hello@teachermilena.com ou então adquirir os super pacotões, que são pacotes com as aulas para você fazer download e guardar com você para a posteridade. Para saber mais sobre os pacotões, o link também está aí na descrição dessa aula. E além disso, é claro que toda vez que você curte, comenta, hypa, compartilha, você também ajuda muito esse projeto de educação. Então, não esquece de interagir muito com esse conteúdo e com todas as outras aulas que estão nas playlists da série Aprenda Inglês com Música. E agora vamos seguir para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Logo na primeira frase da música, ele diz: I guess you wonder where I've been. Eu acho que você se pergunta por onde andei, por onde tenho andado, por onde tenho estado. E a gente tem várias coisas interessantes nessa frase. Esse verbo to wonder, se perguntar. Esse present perfect, where I have been, que dá aquela ideia de quê? De nos últimos tempos. Não um passado fechado, ontem, semana passada, mas essa ideia de túnel do tempo, de um período para cá. Ok? Então, por onde é que eu tenho andado, por onde é que eu tenho estado neste período? Mas o que eu quero trazer para você como foco aqui é justamente esse guess, I guess, que foi traduzido como eu acho. Mas o verbo guess está muito associado a uma ideia de adivinhação, de chute mesmo, sabe? Quando você não tem informações suficientes para tirar conclusões baseadas em fatos sobre alguma coisa, então você vai chutar, você vai tentar adivinhar. Por exemplo, quando você vira para alguém e fala assim, adivinha, como será que você diz isso em inglês? Poderia ser somente guess, mas em inglês a gente fala guess what, tipo, adivinha o quê? All right? Guess what? E aí você dá a notícia, conta a novidade. Outra situação interessante é quando você não sabe alguma coisa, não tem certeza, mas você vai chutar. Então, como é que você diz: eu não tenho certeza, mas vou chutar? I'm not sure, but I'll kick. Claro que não, né? Fiz uma pegadinha com você. I'm not sure, but I'll guess, ok? Então, chutar em inglês, quando é esse chute de uma resposta que você não sabe, não é kick, mas sim guess, alright? So I'm not sure, but I'll guess. Na frase I came back to let you know, eu voltei para te contar. Já te falei lá na parte 1 que esse let someone know pode ser traduzido de várias maneiras diferentes: contar, informar, avisar, ok? A ideia é que você vai deixar alguém saber, ou seja, vai fazer com que a informação chegue até aquela pessoa. Dependendo do contexto, você vai escolher a melhor tradução. Avisar é um verbo que a gente usa bastante em português, principalmente em situações de trabalho, por exemplo. Como é que você diria, por favor, me avise quando ela voltar? Imagina que você ligou, tentou falar com alguém, a pessoa não está lá agora, e aí você quer ser avisado quando ela voltar. How would you say that in English? Please let me know when she gets back, or when she comes back, or even when she is back. Okay, all of these options are correct. When she gets back, when she comes back, or when she's back. Very good. Na frase got a thing for you and I can't let go, então tenho uma coisa por você, que dá a ideia de um sentimento, uma queda por você, e não consigo deixar para lá. Então você já viu que o let go está sendo traduzido aqui como deixar para lá. Em outras situações, a gente também pode ver como soltar, deixar ir, que seria uma tradução mais literal, né? Let go, deixar ir. Ou seja, você não se agarrar a alguma coisa, ok? Soltar, deixar ir, deixar para lá. E olha que interessante, dependendo do contexto, isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. A gente vê let go sendo utilizado, por exemplo, para falar da demissão de funcionários, que a empresa is letting go, ou seja, demitindo esses funcionários, porque está deixando eles irem. Outro significado que vai ter uma conotação negativa é quando você diz que alguém let go of themselves, se largou, ou seja, não está se cuidando mais. Ou let go of the house. Ou seja, nesse caso, o let go dá uma ideia de descuido mesmo, falta de cuidado. Agora, se a gente está falando com uma pessoa que ela é mais estressada ou muito tímida, muito envergonhada, o let go pode ser um pouco aquela ideia do soltar a franga, sabe? Ou então deixar de ser tão nervosa, tão preocupada e simplesmente aproveitar, relaxar para aproveitar a vida. Ou até mesmo esquecer de alguma coisa ruim que te fizeram, mas que você está ali guardando aquela mágoa. Let go of that. Solta isso, deixa para lá, vai viver a vida. All right? E a gente também pode usar esse let go como soltar no sentido concreto mesmo, de você soltar alguma coisa. Ou eu poderia dizer, por exemplo, não solte. Imagina uma situação que você tem que segurar firme e não pode soltar, como eu diria para você, não solte. Don't let go. All right? Don't let go. Very good. Na frase make me do for love, what I would not do. Me faz fazer por amor o que eu não faria. Quantos fazeres aqui, né? Me faz fazer por amor o que eu não faria. Então, aqui no começo, a gente já tem uma situação muito interessante, que olha só, me faz fazer, em inglês, make me do. Então, você talvez já saiba, se não souber, tá vendo aqui pela primeira vez que nós temos dois verbos diferentes para a palavra fazer em inglês. Então, o do aqui está mais ligado a qualquer atividade, uma atividade geral, ok? Fazer algo por amor. Fazer o quê? Não sei, mas alguma coisa. Já o make vai ser usado em algumas situações específicas. A gente não vai vê-las todas aqui, até porque você sabe que eu não acredito muito em você tentar memorizar uma lista de possibilidades ou de significados. O ideal é mesmo você ir aprendendo à medida que você vê as coisas em contexto. Então, vamos ver o contexto que o make está aqui nessa canção. Olha só, make someone do something. Fazer alguém fazer alguma coisa. Por exemplo, você fez seu filho limpar o quarto dele, ok? Você pode ter feito isso dando uma bronca, você pode ter feito isso conversando com ele numa boa, você pode ter feito isso convencendo, persuadindo, mandando mesmo. Ou seja, tem várias maneiras de fazer alguém fazer alguma coisa. O fato é que você conseguiu isso, ok? Você, através da sua atitude, fez ele fazer aquilo. Então, essa é a ideia dessa estrutura: to make someone do something. Fazer alguém fazer alguma coisa. All right? Como é que você diria então sobre seu filho? Eu fiz ele limpar o quarto dele. Ou no português correto, eu o fiz limpar o quarto dele. Esse é o correto, mas que a gente nunca usa, né? A gente diria, eu fiz ele limpar o quarto dele. How do you say that in English? I made him clean his bedroom. I made him clean his bedroom. Very good. E eu falei aqui agora sobre aprender em contexto. E eu percebo que muitos estudantes de inglês têm justamente essa dificuldade. Por quê? Se você pega uma gramática de inglês, por exemplo, para estudar, você tem todos os conteúdos ali explicados, passo a passo, mas você não tem um contexto. E aí fica muita informação solta na sua cabeça sem que aquilo forme um todo de conhecimento prático. Por outro lado, se você pega só os contextos, por exemplo, um capítulo de uma série, um trecho de filme, uma música, estuda aquilo tudo e depois já passa para outra música, você às vezes sente falta de ter uma sequência pedagógica em que os conteúdos vão conversando entre si, também para construir esse conhecimento maior. E é exatamente para preencher essa lacuna que falta entre juntar essas duas coisas que eu criei o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Ele é um curso de inglês passo a passo em que toda a matéria é sempre encadeada, ou seja, a aula 2 vai ser uma sequência da aula 1, a aula 3 vai ser uma sequência da aula 2, criando realmente um caminho que faça sentido no seu aprendizado, que você perceba que está aprendendo, que está construindo cada vez mais conhecimento, e tudo isso sempre dentro de um contexto, sempre dentro de situações do dia a dia, que você com certeza fala essas frases na sua realidade, pensa nessas coisas no seu dia a dia. Isso faz toda a diferença na sua memória, na sua capacidade de armazenar essas informações. Porque sim, quando a gente fala de aprender um idioma, a gente está falando diretamente de memória. Você precisa guardar esse conhecimento, primeiro na sua memória de curto prazo, depois na sua memória de médio prazo e, afinal, na sua memória de longo prazo. Tudo isso já foi pensado e está nos bastidores do Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Por isso, ele é um curso que dá tanto resultado. E para você conhecer os resultados do Intensivo, saiba que eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional, justamente para você ter tempo suficiente de sentir os benefícios do curso na sua vida já nas primeiras semanas. Se você quiser saber mais, visite o site www.intensivo.teachermilena.com. Now let's move on to part 3, to get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir para a parte 3, para deixar você cantando What You Won't Do For Love bem bonito. Começando então, I guess you wonder where I've been, ok? I've, lembra que esse é final, não é pronunciado, então I've been. I search to find a love within. Teacher Milena, como assim search to find? Esse search não está no passado? Não seria searched? No, porque a gente não pronuncia esse E, e aí seria searched. Só que esse último som dessa letra D já vai juntar no T de to, ou seja, você vai pronunciar como se você tivesse search no presente, e depois to, search to find, ok? I search to find a love within. I came back to let you know. Aqui é bem interessante reparar o seguinte, ele não diz let you know, que é uma possibilidade. Então é bacana até para você ter contato com outras possibilidades de pronúncia. É muito comum, sim, juntar uma palavra que termina em T com you, fazendo esse som to, mas não é obrigatório. Então, aqui ele prefere dar uma cortadinha, let you know, ok? I came back, came, você termina o som no N, ok? Back to let you know, got a thing for you. Repara que aqui ele não faz for you. A maioria dos R's, né, que vem depois de uma vogal, ele não vai enrolar, tá? Por quê? Porque a ideia aqui é ter uma coisa assim um pouco mais malandra. Então, got a thing for you, you know, got a thing for you. Não tem essa ideia de articular muito os sons. É mais deixar uma voz mais malandra. Got a thing for you, baby, ok? And I can't let go. Então, olha, and I can't, você não ouve o D de and, ele não faz and I, poderia, tá? Mas a gente sabe que é muito comum também omitir esse D e juntar o N de and direto na próxima vogal. Então, and I can't let go. Alright? Let's practice. I guess you wonder where I've been. I search to find a love within. I came back to let you know Got a thing for you, and I can't let go. Seguindo, my friends wonder what is wrong with me. Aqui ficou bem separadinho, what is wrong with me? Well, I'm in a daze from your love, you see. Então, aqui de novo, a gente não tem your love, e sim your love. Sempre lembrando que essas são opções de pronúncia, todas possíveis, corretas e diferentes, tá? Então, você pode cantar your love, se quiser, mas é interessante que você aprenda a reconhecer esse tipo de R que não aparece, your love, ok? So, from your love, you see. E aí repete os dois últimos versos da estrofe anterior. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. Let's practice. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. Some people go around the world for love. Aqui é interessante reparar que a gente não tem world. Porque se nós não temos os R's enrolados, que vem depois das vogais, então nós temos world. World. É algo que pode facilitar a sua vida aí se você tem dificuldade de pronunciar essa palavra, ok? Então aqui, olha, some people go around the world for love. O que a gente ouve realmente é world, tá? O O fica um pouquinho mais comprido, world, e já vai direto pro L, tá? But they may never find, de novo aqui, never find, ao invés de never find, what they dream of. Let's practice. Some people go around the world for love, but they may never find what they dream of. E aí chegamos no refrão, what you won't do. Aqui, novamente, ele não faz what you won't do, é uma possibilidade, mas ele prefere cortar mesmo. What you won't do. Won't, com do você liga num som só, ok? Do T e D vira uma coisa só. Won't do, do for love, né? Sem enrolar o R. You've tried everything. Aqui ele junta tried everything com rarara. Tried everything, but you don't give up. Aqui ele fez but you, ok? But you don't give up. In my world. Ele alonga essa nota da vogal O. In my world. E depois você tem o LD. In my world, only you, ok? Make me do for love what I would not do. What I would not do. Esse I, muitas vezes quando ele vem antes de would, ao invés de termos I would, temos I would, ok? So, that's what we hear here, é isso que a gente ouve aqui, what I would not do. Let's practice. What you won't do, do for love. You've tried everything, but you don't give up. In my world, only you. Make me do for love what I would not do. A partir de agora, a gente tem várias repetições de trechos que já vimos. Temos só mais dois versos inéditos. Então, desse ponto, volta para My Friends Wonder What Is Wrong With Me, que a gente já viu, tá? Essa mesma estrofe. Na sequência, temos esses dois versos inéditos para depois finalizar com o refrão. Então, esses dois versos são: And though I only want the best, it's true, I can't believe the things I do for you. Uhum. Same mistério aqui. Let's practice. And though I only want the best, it's true, I can't believe the things I do for you. E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi mais uma deliciosa aula aqui na série Aprenda Inglês com Música com What You Won't Do For Love. Que música boa! Conta aí pra mim se você gostou da seleção, da escolha da música pra hoje, que eu adoro essa música, realmente não via a hora de trazê-la para cá. Toda vez que tocava no rádio, que eu ainda escuto rádio no carro, falava, caramba, tem que botar essa música na série. So, what you won't do for love? Tell me what you think in the comments below. Don't forget to download your PDF file. It's free, ok? Não esquece de baixar seu PDF, é gratuito lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Link na descrição da aula. Se você procura um curso passo a passo para finalmente dar aquela estruturada no seu inglês, sabe? Pegar todo esse conhecimento que está espalhado por aí, parece que não faz sentido, e botar isso na prática para você realmente conseguir se comunicar em inglês com confiança. Não deixe de conferir o intensivo de inglês da Teacher Milena. Eu sou apaixonada por esse curso, por tudo que ele oferece aos alunos, por tantos sonhos já realizados com inglês, se comunicar com outras pessoas, melhores oportunidades de trabalho, mudança de país, aquele mestrado, aquele doutorado, aquela pós, enfim, são tantas realizações que podem acontecer na sua vida quando você fala inglês com confiança. E eu tô aqui para te ajudar. É um grande prazer para mim participar dessas conquistas, porque afinal eu me sinto parte mesmo dessas conquistas quando vocês escrevem para mim: Tia Milena, consegui aquele emprego, mandei bem na entrevista de inglês, estou falando com os meus netos agora que moram fora do Brasil e a gente não conseguia se comunicar. Enfim, são muitas realizações e eu fico muito contente de poder ajudar a todas essas pessoas. Então, se você quer ser uma dessas pessoas, não deixa de conferir o intensivo de inglês da Teacher Milena no www.intensivo.teachermilena.com. E como aqui tem projetos para todos os níveis do seu inglês, se você já alcançou essa realização de conseguir se comunicar em inglês e você gostaria de ter um grupo para praticar isso, falando sobre diversos assuntos, sob a minha coordenação, eu recentemente voltei com os clubes de conversação da Teacher Milena, o Conversation Activation. É totalmente ao vivo, claro, a ideia é que a gente bata papo, se comunique. É um grupo muito bacana, a gente se encontra duas vezes por semana. E se você quiser saber mais, manda um e-mail para mim no hello@teachermilena.com. Muito obrigada pela sua presença. É claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, of course, let's sing. I guess you wonder where I've been. I search to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Some people go around the world for love, but they may never find what they dream of. What you won't do to fall love. You've tried everything, but you don't give up. In my world, only you make me do for love what I would not do. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. And though I only want the best, it's true. I can't believe the things I do for you. What you won't do to for love. You've tried everything, but you won't give up. In my world, only you make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Woo! See you next class.